Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek.
Eu sou o Marco Antônio Reis e este é o espaço para você conhecer os projetos apresentados recentemente aqui no Senado Federal.
E no programa de hoje temos Fundeb Permanente, mudança nas regras para check-in em hotéis, incentivo para ações de prevenção a doenças cardíacas, regras para aumento do salário mínimo e muito mais.
Tem muito assunto, fique com a gente.
Então vamos começar com a proposta do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que quer rever a questão das coligações para as disputas municipais.
O que está valendo como regra atual é que a partir do ano que vem, as coligações partidárias não poderão mais ser feitas para eleições de prefeitos e de vereadores. Essa é a situação que o senador Ângelo Coronel quer reverter por meio de uma garantia na Constituição. Segundo ele, com a regra atual, as eleições nos municípios ficam limitadas a dois partidos, o do prefeito e o da oposição, criando na prática uma espécie de bipartidarismo.
A partir do momento que você acaba as coligações, você não vai ter condição de ter vários candidatos por diversos partidos, porque senão não vai conseguir o coeficiente eleitoral, ou seja, vai ter candidato a vereador que vai ter uma votação grande, mas na hora H não vai conseguir ultrapassar o coeficiente eleitoral e com isso vai perder as eleições. Enquanto você que está num partido mais próximo ao prefeito ou da oposição mais de frente ao prefeito, você vai ter condição para você ter mais um número de vereadores. Por isso eu acho que é democracia, vamos democratizar, abrir para que os vereadores possam, no próximo ano, se coligarem livremente.
Outro destaque é o projeto que trata da compra de equipamentos hospitalares para o Sistema Único de Saúde.
A proposta do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é garantir que antes da compra seja identificada a condição do serviço público em manter o equipamento ao longo dos anos. O senador lembra que são frequentes os relatos de equipamentos médicos, muitos deles de alto custo, que ficam abandonados, sem uso, por longos períodos em razão da negligência.
E segundo Alessandro, falta treinamento necessário para os profissionais que deveriam operar essas máquinas. Perde-se o dinheiro e a população ainda fica sem o atendimento. O senador faz questão de ressaltar que essa ideia foi inspirada numa proposta que veio de uma aluna lá de Sergipe.
O projeto é extremamente relevante pelo seu conteúdo, uma vez que ele garante uma prestação de serviço de mais qualidade, com mais segurança na área da saúde e mais importante também, ou com importância essencial, no sentido de valorizar a participação do cidadão comum. Nesse caso específico, uma jovem estudante vinda da escola pública que conseguiu entender a possibilidade, a viabilidade de interferir na vida da comunidade que está inserida. Então, uma iniciativa muito meritória que a gente apenas dá continuidade, dá andamento aqui, exercendo a função de representante.
Vamos seguir com o projeto sobre valorização do salário mínimo. Esse é um tema que está presente este ano nas discussões do orçamento, já que está na mesa a mudança nas regras para reajustar o piso salarial.
Para o senador Irajá, do PSD de Tocantins, a conta tem que ser a seguinte. Todo mês de janeiro, o salário mínimo seria corrigido pelo índice da inflação acumulada nos últimos 12 meses, somado a um percentual que garanta aumento real que acompanha o crescimento do país, medido pelo PIB, ou então, no mínimo, 6% ao ano.
O senador Irajá incluiu no projeto um prazo mínimo de 10 anos para que a política de reajuste permaneça sem mudanças no cálculo. O modelo que estava em vigor até este ano era um reajuste com base na inflação e na variação do PIB. Mas, para o senador, o problema é que a regra chegou ao fim e não previu situações de índices negativos.
Esse projeto que eu tive a oportunidade de apresentar como autor, ele garante, além do reajuste da inflação, que é medida pelo IPCA, ele também garante um ganho real de pelo menos 6% ao ano. Isso significaria, hoje, um reajuste na casa de 10% todos os anos, sempre no primeiro dia do ano, em janeiro. Então eu peço a todos que hoje recebem, né, o salário mínimo, às vezes recebe dois salários mínimos, ou tem a sua remuneração vinculada, né, ao valor do salário mínimo, que possa pedir ao seu representante no Senado Federal que defenda esse projeto e que possa pedir agilidade na sua aprovação.
Agora mudando para a área de turismo, o projeto que vamos destacar altera um pouco as regras de check-in e check-out nos hotéis. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, acha injusto o hóspede ter que pagar a diária cheia no primeiro dia da hospedagem. Ele explica que, na prática, os horários de voos, ônibus ou transportes em geral não combinam com os horários de entrada na diária. E, muitas vezes, a pessoa só consegue chegar bem depois do início oficial do check-in. E mesmo assim ela paga pelas 24 horas de hospedagem.
Então, para resolver isso, o senador quer determinar em lei que essa primeira diária não pode ser menor que 22 horas de efetiva permanência. Caso o tempo seja menor nesse primeiro dia, o hotel seria obrigado a fazer um abatimento proporcional em favor do hóspede.
E esticando um pouquinho mais nesse tema do turismo e do lazer, outro projeto apresentado nesta semana define o funcionamento dos cassinos.
A ideia do senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, é permitir a exploração de jogos de azar nas dependências de resorts ou hotéis de lazer integrados a cassinos. Seria criado um órgão do Poder Executivo Federal responsável pela aprovação de cada modalidade de jogo explorado por um cassino.
O senador Roberto Rocha acredita que a regulação com regras claras de governança evita práticas indesejáveis ao setor do turismo e pode gerar bilhões de reais em impostos.
Os jogos de cassino, eles são uma realidade. Além do jogo cassino físico, presencial, você tem um cassino eletrônico, jogo eletrônico, jogando com qualquer parte do mundo. Isso movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares e só se paga um pedacinho de IOF. Isso tem que ser regulamentado para poder arrecadar mais dinheiro. Só isso pode gerar para o Brasil algo em torno de 16 bilhões de reais por ano de impostos. Você vai nesses hotéis, resorts, cassinos de Ponta del Este, por exemplo, o que mais tem é brasileiro. Atravessa ali Foz do Iguaçu jogando, gastando dinheiro em outros países. A pergunta que fica é, por que isso não é feito no Brasil?
Mudando agora para a área da saúde, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, quer instituir por lei o Programa Nacional de Atenção ao Paciente Cardiológico, seria o Procárdio.
O objetivo é captar recursos para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo a promoção da informação, a pesquisa, diagnóstico, o tratamento e a reabilitação conforme o caso.
Esse programa seria possível por meio de incentivos fiscais para pessoas ou empresas que patrocinarem as ações do Procárdio.
Por incentivo do INCOR, eu apresentei esse projeto e não se caracterizando como renúncia fiscal, e sim de dedução de imposto de renda às pessoas que resolverem fazer a sua doação. O INCOR já está desenvolvendo uma campanha nesse momento com a música da Ivete Sangalo, dizendo vamos fortalecer o coração do INCOR. E não só do INCOR, mas para a saúde pública é fundamental a entrada em vigor o mais rápido possível do Procárdio.
Para as pessoas físicas, a dedução no imposto de renda devido pode chegar a 6% e para as empresas a 1% do lucro real. Esse modelo de dedução já é usado para programas relativos à prevenção do câncer e atendimento a pessoas com deficiência.
Na área de educação, um dos destaques é a proposta de emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, que é o fundo que sustenta o ensino básico e as políticas de valorização dos professores.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, encabeça a proposta assinada também por vários senadores e lembra que este fundo foi criado em 2006 com prazo até o ano que vem, mas é responsável por grande parte do que é investido no ensino básico do país. E os principais destaques são a ampliação do ensino infantil e do ensino médio.
Por isso, ele entende que é impossível ficar sem esse dinheiro. Pelas contas que o senador Randolph apresentou, os estados contam com cerca de 150 bilhões de reais nesse ano via Fundeb. Esse valor não chegava a 500 milhões no ano de criação do fundo.
O Fundeb tem um prazo para encerrar, até o ano que vem. Nessa proposta que é apresentada por mim pelo presidente da casa, torna o Fundeb permanente e realinha os patamares de repartição dos recursos da União, dos estados e dos municípios.
Então é isso, termina aqui mais um Projetos da Semana. Você pode ler o texto completo de cada projeto novo, é só acessar o site do Senado. E pelo portal e-Cidadania, você pode apresentar uma proposta de lei.
Lá no portal, você também pode opinar a favor ou contra os projetos.
Então, acompanhe o programa para saber mais sobre as novas leis propostas pelos senadores e como as discussões caminham aqui no Parlamento.
Se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente aqui no radio@senado.leg.br.
É isso aí. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.
Até mais.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.